Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista, com Mónica Peixoto.
O último barómetro da Transparency International indica que 83% dos portugueses têm a percepção de que a corrupção está a aumentar. 75% consideram que os esforços do governo para combater o fenómeno não são eficazes. Para falar deste e de outros aspectos relacionados com a corrupção, o Europa Entrevista convida Luís de Sousa, investigador e presidente da TIAC, Transparência, Integridade, Associação Cívica, ponto de contacto em Portugal da Transparency International. Luís Sousa, obrigada por ter aceito o convite para participar no Europa Entrevista. Como surge a Transparência e Integridade, a Associação Cívica em Portugal? É uma recém-criada associação, foi criada com que objetivos? O que é que pretendem?
Olha, a iniciativa surge de uma relação de trabalho prolongada que eu tenho com a Transparência Internacional. Eu acompanhei o crescimento desta ONG desde 96, na altura em que comecei a trabalhar para a tese de doutoramento e que incidiu concretamente sobre medidas de combate à corrupção. A ONG, na altura, tinha 3 anos de idade, foram lançada em 93, em 95 eles publicam o primeiro índice de percepção da corrupção dos países mais ou menos corruptos e, a partir daí, despertou-se de facto uma chamada de atenção muito importante para o problema da corrupção, também graças à atuação de alguns dos seus pais fundadores, que eram alguns dos quais eram funcionários internacionais, de organizações internacionais, e, portanto, conheciam o meio, conheciam os problemas, sobretudo ligado à corrupção ligada ao desenvolvimento, e promoveram toda uma mobilização social para não só as questões de corrupção que tocam, enfim, o nosso dia-a-dia nos países desenvolvidos, mas sobretudo nas relações comerciais entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, corrupção ligada à ajuda externa, etc. Bom, a partir daí começou essa relação de trabalho muito, muito próxima. Eu regressei a Portugal em 2002 e estive ligado a uma experiência que, infelizmente, não resultou, de criação de um capítulo nacional em Portugal. Aliás, penso ter havido várias experiências, mas é normal, isso só denota que há, de facto, uma grande dificuldade em criar este tipo de associações cívicas em Portugal.
Ainda falta mobilização na sociedade portuguesa.
Falta, de facto, as pessoas criticam muito, estão muito indignadas com o tema e de facto isso não basta estar indignado, é preciso que as pessoas se disponibilizem a ajudar, a colaborar e sobretudo a sancionar este tipo de comportamentos. Este tipo de organizações funciona à base de voluntariado. É claro que nós não basta que as pessoas nos escrevam a dizer que acham que há mais corrupção hoje do que havia há 3 ou 4 anos atrás, que acham que os políticos são corruptos, os partidos são todos corruptos, etc. Nós já sabemos dos problemas que, de facto, temos no funcionamento do nosso sistema político e, sobretudo, na relação entre política e mercado, que é aí que geralmente a grande corrupção se manifesta, mas precisamos é de competência técnica, de pessoas que tenham formação jurídica, formação económica, formação sociológica e até antropológica, que nos ajudem a conceber projetos, inclusive parcerias com as próprias instituições, porque nós não estamos aqui para estar numa atitude de
mera
contraste,
denúncia,
de mera denúncia. Nós queremos que as coisas comecem a funcionar e funcionem bem. Portanto, há aqui uma perspectiva técnica, política de controlo, que nós queremos, de facto, levar avante. E para isso precisamos de massa crítica, precisamos de competência técnica e nem sempre as pessoas estão disponíveis. Eu pensei que o conforto da casa, estar em casa a ver a telenovela ou o jogo do milionário, ou ir para o café conversar com os amigos, que é muito agradável, mas infelizmente os tempos correm e exigem dos portugueses uma maior dedicação e uma maior vocação para a intervenção cívica.
Ou seja, neste momento as pessoas expressam-se como estando muito indignadas e muito revoltadas, mas na prática como diz, continuam sentadas em frente à televisão. De certa forma, é isso que a transparência e a integridade pretende inverter, ou seja, tirar estas pessoas do sofá e agirem de uma forma construtiva para inverter a situação.
Esse é o nosso principal motivo de existência, é precisamente consciencializar as pessoas para o problema. Como lhe disse, a Transparency International, desde a sua criação, tem vindo a fazê-lo a nível internacional, pressionando governos, pressionando organizações internacionais, pressionando o Banco Mundial, a incorporar o problema da corporação, da corrupção nos seus programas de ajuda externa, etc. A própria União Europeia, que está neste momento a delinear uma nova estratégia de combate à corrupção e como é que poderá incorporar esses mecanismos nos seus programas de apoio a países terceiros, a ajuda externa, inclusive dos seus próprios programas, dos seus próprios fundos estruturais, etc. E, portanto, há aqui um trabalho que começa na consciencialização da opinião pública, mobilizá-los para o problema, passa pela monitorização de processos. Nós, atualmente, fomos recrutados pela entidade das contas e financiamentos políticos para fazer a monitorização dos custos de campanha destas eleições presidenciais. Portanto, este tipo de trabalho é importante, aliás, é um trabalho piloto que a entidade das contas tem vindo a desenvolver desde o início. E que é uma boa prática até recomendável a outros sistemas de controle de financiamento político e que, infelizmente, corre o risco de cessar devido, nós sabemos muito bem, às condições económicas que temos. As condições de crise levam, por vezes, a um corte inscricionário de meios humanos, técnicos, etc., nas áreas que criam, que estão, de certa maneira, a garantir uma transparência, uma prestação de contas, uma eficácia, uma credibilização do funcionamento do sistema político. É muito perigoso, em época de crise, de se fazer um recuo. Foi tudo um conjunto de medidas, de métodos de trabalho, etc., que têm vindo a dar frutos e que podem, de um momento para o outro, cessar. Portanto, temos também essa questão de fazer um diagnóstico da infraestrutura de combate à corrupção. Um dos projetos que estamos a iniciar, em parceria com uma série de outros capítulos nacionais da Transparência Internacional, incide sobre a análise de todos os organismos que compõem, chamemos-lhe assim, a infraestrutura ética do país, que têm competências em matéria de combate à corrupção, e não estamos a falar de corrupção fina, estamos a falar de corrupção e crimes similares, como tráfico de influência, lavagem de dinheiro, etc. E nós vamos fazer essa avaliação. Vai decorrer agora durante este ano e depois a elaboração de um relatório com indicações muito precisas do que é que poderiam ser áreas de reforma, pequenas afinações que possam ser feitas aqui e ali. É claro que isto, como sempre, digamos que é um exercício que não tem em mente a criação de um elixir, de uma bala de prata. Sabemos que o problema da corrupção é bem mais profundo, é também cultural, e, portanto, muitas das vezes, por muito que a gente crie alavancas para alterar comportamentos, alavancas institucionais, pequenas afinações aqui e ali em determinadas leis ou determinados ajustamentos de modos de fazer na administração pública, etc., não vamos, enfim, vamos ter um impacto limitado. Portanto, é preciso também não levantar demasiadas expectativas, mas o importante é fazer esse diagnóstico e apresentar propostas ao legislador.
Tem a ver aqui um trabalho conjunto entre não só criar mecanismos e instrumentos, mas também mudar mentalidades. Infelizmente, em Portugal, temos... As pessoas, em geral, criticam ou condenam a corrupção, mas, ao mesmo tempo, parece que, em algumas circunstâncias, desvalorizam ou perdoam, entre aspas,
pactuam
o
mesmo.
Corrupto, pactuam. Não queria, então, nós temos o um exemplo recente de um autarca de um concelho limítrofe de Lisboa que foi reeleito, apesar de posteriormente ser condenado, efetivamente condenado por corrupção, e vemos pessoas a dizer, ah, de facto, eu votei nele, pronto, pode ser corrupto, mas faz obra.
E sabe, isso é um pacto. É um contrato social. A democracia está assente no contrato social em que as pessoas votam e deveriam exigir que o eleito que propôs um determinado programa o execute. É claro que nós sabemos que muitas das vezes a nível de política local nem existem sequer programas. Programas são para fingir. Outra coisa que também não existe praticamente a nível local, mas isso penso que até é um mal mais geral que afeta também a política nacional e até as políticas de gestão nas empresas, que são a questão de ignorar por completo os orçamentos. Isso é outra questão também que depois já podemos falar mais adiante. Mas, de facto, o que me está a dizer é grave. Nós fizemos um inquérito à população portuguesa em 2006 e foi-lhes perguntado se aos portugueses se votariam num político que alegadamente tivesse envolvido num caso de corrupção. A grande maioria disse que não votaria. Nós sabemos que isso não é verdade, porque eles estão aí. Deu um caso, há vários no país, de pessoas que não tiveram dois ou três processos, tiveram 20, 30. E crime, abuso de poder, de crime de corrupção, abuso de poder, peculato, todo o tipo, toda a panóplia que o Código Penal oferece, e são reeleitos. Portanto, as pessoas não exercem aquilo que nós chamamos a prestação de contas vertical. A prestação de contas horizontal é aquela que a Câmara Municipal tem que fazer às fiscalizações, ao Tribunal de Contas, pelos seus atos de gestão. Mas há a fiscalização vertical, que é dos cidadãos, no dia-a-dia, saber se o orçamento está a ser bem executado, saber se, de facto, os programas que os políticos fizeram estão a ser ou não implementados e, em caso de ética, de mau comportamento no exercício de funções, de abuso de funções e, sobretudo, de desvio de verbas para outros fins, aí também tem que ser fortemente sancionado. Nós sabemos que não é o caso.
Ainda
que
eles são, que eles são os reeleitos. Na cultura política dos portugueses.
É uma falha grave. No facto, nós no último barómetro global da corrupção, foi já apresentado agora em 2010, o 3% dos portugueses admitem ter pago um suborno nos últimos 12 meses. Isto pode dar a ideia que 3% não é nada. Mas se nós extrapolarmos isto para, enfim, para uma percentagem representativa da população portuguesa, nós estamos a falar de cerca de 300 mil pessoas que admitem ter pago suborno nos últimos 12 meses. Isto é uma extrapolação. Okay? Mas é indicativo, de facto, que não é menor essa pequena corrupção que se vai fazendo. É claro que aquela que preocupa os cidadãos e que leva a tal imagem negativa do funcionamento da política, o descrédito na democracia, o descrédito no Parlamento, nos partidos, etc., é a corrupção, a grande corrupção que envolve políticos, que envolve partidos através de financiamento político, que tráficos de influência entre políticos que usam informação privilegiada para comprar ou vender ações. Esse tipo de situação é aquela que causa mais preocupação aos cidadãos, mas a chamada corruptela, essa pequena corrupção que vai sendo praticada em determinados setores da administração pública, para já é bastante discriminatória. Porque ela distorce o acesso a um determinado bem ou serviço. Quem paga tem, quem não paga não tem. Depois é também, para além disso, um imposto regressivo. E regressivo porquê? Porque geralmente são os cidadãos mais carenciados, mais necessitados desse serviço, que acabam, pelo menos é esses os dados que temos deste barómetro global contra a corrupção, que acabam por pagar mais. Porquê? obviamente as pessoas que são de níveis mais altos, com rendimentos mais altos, com uma vida social também mais preenchida, têm mais contactos para puxar cordelinhos do que o imigrante que acabou de chegar cá e que não tem ninguém e que, perante essa situação, e conhecendo, aliás, o que se passa provavelmente no seu país, de onde saiu emigrado, acaba por patuar e por pagar esse suborno. E depois há um impacto económico disto tudo, quer dizer, a corrupção aumenta o despesismo público. Isto é extremamente grave porque nós, de 2000 para 2010, não só os índices de percepção da corrupção que a Transparência Internacional mede todos os anos têm vindo a decrescer, portanto há essa tendência nestes últimos 10 anos, como o índice de competitividade da nossa economia desceu de 28ª posição que tínhamos em 2000 para 46ª. Em 2010.
Ou seja, a percepção não é só uma percepção. Há aqui nisto uma consequência prática, não é?
Tem consequência económica. Se nós formos ver os fatores que explicam este decréscimo em competitividade, nós vamos ver que há dois que estão associados, que é o aumento do despesismo público e a subida de impostos para compensar isso. E é isto que torna a nossa economia, de facto, pouco competitiva. Nós temos desperdício de recursos públicos, nós temos corrupção e desvio de dinheiro público, nós temos favoritismo em decisões governamentais, temos regras, leis que são pouco claras. O setor do urbanismo é do pior que há. Portanto, leis pouco claras que sobrepõem umas às outras, que criam estruturas de oportunidade para esse tipo de negociação,
teias
de burocracia, a própria ineficácia da justiça, quer dizer, nós até muito recentemente geralmente discutíamos o problema da qualidade de funcionamento do Estado de Direito ou da qualidade da justiça do ponto de vista das decisões para os cidadãos, se eram ou não eram bem aplicadas. E as consequências económicas da má qualidade da justiça? Essas não eram discutidas. Há consequências económicas. As empresas que têm processos nos tribunais, o arrastar desses processos, tudo isso, obviamente, tem implicações na competitividade do nosso país. E isto, enfim, como lhe disse, não passa apenas o nosso trabalho por essa razão. Não passa apenas pela consciencialização, isso é o primeiro passo, é muito importante. Não passa apenas pela monitorização de processos, de instituições, acompanhamento de legislação, etc., que também é muito importante, mas passa também pela capacitação institucional através da formação, através de programas de treino que podemos, já tivemos em três ocasiões. Em 2006 lancei uma rede de agências anticorrupção com o apoio do organismo de luta antifraude da Comissão Europeia. Temos-nos reunido cada 2 anos, graças a esse apoio, que, enfim, é uma candidatura, nós temos que nos candidatar para obter esses fundos, para ter essa sessão de treino com profissionais das agências de anticorrupção, por um lado, académicos, por outro, e peritos nesta matéria. Estas coisas levam muito tempo a organizar. Como disse, nós estamos, muitas das vezes, dependente de financiamentos ligados a programas. É um dos problemas que temos na associação. Ela é nova também, ainda tem tempo
a
crescer.
Ainda tem bastante.
Mas é verdade que para garantir uma continuidade entre estas ações, para garantir um fluxo de comunicação contínua entre a sede em Berlim, a nossa sede, e os demais parceiros a nível europeu, enfim, são necessários recursos que ainda são escassos.
E calculo que, tirando a sociedade, os cidadãos, haverá, não, tomava a liberdade de dizer que não será, se calhar, muito fácil arranjar esses recursos, visto que quem tem o dinheiro, não fazendo aqui um mau juízo de valor nem generalizando, mas quem tem o dinheiro, se calhar, não lhe interessa muito que este tipo de trabalho seja feito.
Olha, eu até vou dizer que, para a minha surpresa, às vezes é o contrário. Às vezes, há empresas que, obviamente, estão interessadas em se associar ao nome, à etiqueta, porque lhes convém. Mas nós, obviamente, temos um regime de financiamento com regras bastante claras sobre os montantes que indivíduos ou entidades coletivas podem dar à associação. Temos regras muito claras do ponto de vista de transparência e de prestação de contas. Se nós estamos, obviamente, a solicitar isso das outras instituições, temos que nós,
temos que
praticar
exemplo,
isso em casa. Portanto, mas, grosso modo, por enquanto, a associação é financiada através de projetos que nos vão chegando e através do contributo dos associados que vão crescendo em número e que vão, enfim, consultando o nosso portal, que ainda é um portal embrionário, ainda está numa fase inicial, mas que nos vão já contatando por e-mail e gostando de saber sobre as nossas atividades. Enfim, nós também tentamos acompanhar redes sociais e, portanto, colocar também aí alguma informação sobre as nossas ações. Há pouco mencionou, enfim, nós tivemos uma atuação bastante importante atualmente de acompanhamento de um processo legislativo que foi, digamos, se calhar não tão transparente, inclusive, como deveria ter sido, não tão pensado e fundamentado como deveria ter sido, que foi a revisão da Lei de Financiamento Político. Nós aconselhamos para que isso fosse, para que essa lei fosse, não fosse promulgada. O Presidente da República entendeu, enfim, promulgá-la um pouco em contradição e não crente, que de facto tinha...
Sempre com reservas.
E portanto, isso foi pena, porque foi uma oportunidade perdida. Eu acho que, primeiro, o assunto devia ter sido tratado quando tivemos aquela comissão eventual de combate à corrupção.
Incluído no pacote anticorrupção.
Ele veio o assunto à reunião. Para minha surpresa, não foi sequer desenvolvido. Ele precisa de um trabalho prévio, de um estudo de levantamento das práticas de financiamento em Portugal. Há muita coisa que se está a passar, mesmo até internamente nas eleições primárias, portanto, as eleições internas aos partidos.
Sim.
Tudo isso não ajuda à credibilização dos partidos, afasta as pessoas da vida partidária. Infelizmente, os meios alternativos também não são melhores, porque nós só temos a possibilidade de candidaturas independentes. Eu não chamaria as presenciais independentes, porque na maioria são suportadas. Aliás, o histórico diz-nos que os candidatos que são apoiados por partidos do arco do governo são geralmente aqueles que são eleitos. Sim. Portanto, não quero estar aqui a influenciar o voto, mas estou-lhe a fazer uma leitura de politólogo. Mas, de qualquer das maneiras, as candidaturas independentes são agora possíveis a nível autárquico, só que, por exemplo, a nível do regime de financiamento político, não se pensou concretamente financiamento desse tipo de mobilização. Porque é óbvio que um partido, quando parte para as eleições, já tem uma estrutura montada, já tem financiamento próprio, já tem métodos, etc. Uma candidatura independente, que não sejam, obviamente, candidaturas que têm independente nome, mas que na realidade são estruturas descentralizadas de partidos que se lançaram como candidatura independente porque sofreram uma purga, foram banidos do próprio partido. Nós tivemos esse caso nas últimas autárquicas. E também não aqueles casos, enfim, em que há às vezes uma divisão de duas facções dentro do mesmo partido a nível local, e então uns arrastam uma clientela, outros ficam... Pronto. Tirando esses, o grosso modo, o instrumento está a ser utilizado para esse tipo de candidaturas. Porque aquelas mesmo independentes vêm-se com muitas dificuldades para conseguir gerir uma campanha.
Precisam de mais dinheiro à partida.
E nós não podemos, quer dizer, ter aquela mentalidade de pensar que as campanhas são feitas sem dinheiro. Isso, não, isso é imensão. Agora, podem ser feitas com menos dinheiro e com uma maior transparência sobre a proveniência desse dinheiro e como ele é gasto. E visto que há dinheiro público que está envolvido nesta questão, é natural que se faça esse controle e que se tenha que prestar essas contas.
Queremos muito fazer campanhas à americana, não é? Ainda, o país não tem, de facto, assim como nos Estados Unidos, a política praticamente se resume a dois grandes partidos, que não são os únicos no país, pois. Mas são os únicos que nos aparecem cá fora. Aparecem cá em Portugal, cada vez mais temos esta tendência.
Não é? Tem havido, obviamente, uma concentração, uma bipolarização, mas o que me preocupa ainda é que não se tenha passado aquela mentalidade que era muito corrente no período de transição democrática, e é natural que assim seja, que é o de encarar as eleições como a celebração da democracia e a celebração, mas no seu aspecto mais folclórico e mais despesista. E algumas coisas vão mudando, por exemplo, as eleições presidenciais cada vez mais são umas eleições que, do ponto de vista financeiro, são contidas. Se isso reflete ou não uma quebra de importância do cargo, já é outra questão. Porque, por exemplo, nós notamos que as eleições europeias são eleições onde não há grandes problemas do ponto de vista de custos. Porquê? Porque, pura e simplesmente, os partidos não lhe dão o valor que deveriam ter. E não só não lhe dão o valor, como até acaba por acontecer uma nacionalização das eleições europeias, em que os temas que são discutidos são questões estritamente nacionais, sem qualquer reflexão sobre o futuro da União Europeia, o futuro da moeda europeia, os problemas relativamente ao orçamento europeu, aos novos métodos de financiamento, etc. O que é pena. Mas, como dizendo, das várias funções que nós nos propusemos a cumprir na sociedade portuguesa, outra dessas funções é exercer pressão institucional sobre os decisores, e essa pressão institucional tem que ser feita de um modo fundamentado. Portanto, tem havido uma série de iniciativas, inclusive de petições, para que sejam adotados determinados instrumentos de combate à corrupção. Eu não sou contrário a esse conjunto de iniciativas. Eu acho que, enfim, quantas mais, melhor. Quantas mais vierem da sociedade civil, melhor. Há um problema com o instrumento da petição, porque o instrumento da petição pode, de certa maneira, não ajudar, porque a proliferação de propostas pode não ajudar a criar um enfoque de reforma. Portanto, a pressão que a sociedade civil poderia exercer começa a estar tão dispersa em vários temas que acaba por não ter peso. Nessa pressão institucional. E o instrumento, no meu entender, nunca deveria ser utilizado por órgãos de comunicação social.
Aqui já agora, só fazer um ponto de situação, estamos aqui a falar de uma petição que está a ser promovida pelo Rei da Manhã, que pretende, defende a criminalização do enriquecimento ilícito, que foi um dos aspectos que, de fora, escapou, entre aspas, ao pacote de legislação anticorrupção.
Ficou de fora, sabe, que a questão do enriquecimento ilícito foi levantada com o pacote de Cravinho, juntamente com a criação de uma agência anticorrupção. Essas duas medidas caíram. Fortes, que estão aconselhadas na Convenção das Nações Unidas, da qual Portugal é signatário, e caíram. Aliás, até me recordo na altura que o próprio Primeiro-Ministro teve uma... Enfim, nós já estamos, por vezes, habituados àquele modo dele, por vezes, se exaltar na Assembleia da República. Exaltou-se com o seu próprio... com a proposta que vinha da sua própria bancada, de um sénior, de um... chamemos-lhe informalmente um senador do seu partido, que já exerceu cargo, enfim, num ministério em que sabemos que é,
é mais, está mais
propenso
associado,
a este
assim.
Tipo de fenómenos, que era o das obras públicas, se ele, de facto, levantou esta questão, levantou com fundamentação e com este apoio, que era o facto destas medidas estarem previstas na própria Convenção que Portugal
subscreveu. Vários outros países.
E, portanto, isso deixou-se logo ali de fora esses instrumentos. Não se criou espaço para discutir esses instrumentos. No que toca à Agência Anticorrupção, optou-se por uma solução económica, uma solução de inglês ver. Alterou-se a designação do CICEF na PJ, que eu nem vou explicar o que é que CICEF significa, porque é um comboio, era um comboio de palavras indecifrável, e, portanto, passou-se a chamar Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Se há, de facto, uma maior eficácia do CICEF, isso deve-se ao mérito dos próprios investigadores que estão lá. Não às alterações institucionais que sofreu, que isso foi praticamente alterar a placa da porta.
As mudanças do nome não trouxeram junto mais meios, mais poderes?
Não, isso, meios têm, continuam com a mesma escassez de meios, de recursos, etc. Não deve-se ao mérito dos próprios investigadores que gradualmente foram incorporando boas práticas de investigação e nesses processos mais complexos que muitas das vezes o cidadão só vê, tal montanha pariu o rato. Não, mas há ali algo que se salva do ponto de vista da investigação e que é incorporado em novas investigações. E criou-se também, do ponto de vista da prevenção, o Conselho de Prevenção contra a Corrupção no Tribunal de Contas, que francamente é um fórum das grandes, das várias inspeções. Em vez até de se ter pensado no modelo de inspeções, se calhar em criar uma inspeção forte, em vez de termos várias repartidas que fazem auditorias cada 3 ou 4 anos ou 5 anos, que é obviamente uma desgraça do ponto de vista da fiscalização, mas sem qualquer resultado prático. Aliás, tiveram aquele exercício dos diagnósticos que foram solicitados aos vários organismos públicos, mas depois não houve nenhum follow-up, nem houve sequer a certificação.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Luís de Sousa, presidente da TIAC, Transparência e Integridade, Associação Cívica.
Europa 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com Luís de Sousa, presidente da TIAC, Transparência e Integridade, Associação Cívica. Este tipo de situações que está agora a referir, a questão do rato, da montanha que para o rato, isto tudo também não contribui para que o cidadão comum pense a corrupção vale a pena, visto que eles conseguem, numa linguagem muito popular, eles safam-se sempre.
Contribui obviamente para esse descrédito, mas deixe-me só, vou só terminar esta questão do enriquecimento ilícito, porque sei que está na ordem do dia, para dizer que, de facto, enfim, quando disse que não gostaria que as petições fossem apresentadas por órgãos de comunicação social, preferia que fossem os órgãos de comunicação social a apoiar petições que viessem da sociedade civil. Porque senão pode até ser entendido como um instrumento de promoção e isso obviamente descredibiliza o próprio instrumento de petição. Não estou a dizer que seja o caso, até porque eu conheço muito bem o trabalho que o corpo editorial do Correio da Manhã tem feito. Eduardo Damas tem sido incansável neste domínio. Eu sei que ele acredita na criminalização também do enriquecimento ilícito, e eu também não me oponho, mas preciso que de facto as propostas, há vários métodos de chegar ao mesmo objetivo. Há uns pela via penal e há outros pela via civil. Eu estou mais interessado na recuperação dos ativos, isto é, do resultado dos recursos do corrupto, do que propriamente em vê-los na prisão. Eu não quero ver as prisões cheias de corruptos, eu quero é que eles não existam e quero que o dinheiro não seja desviado e, portanto, é essa a minha principal preocupação.
Também importante. Podemos condená-los, podemos atribuir-lhe um carimbo, é um corrupto, mas até que ponto a justiça consegue recuperar aquilo que foi desviado para offshores, para bens em nome de familiares? Isso para si é o mais importante.
Isso para mim é que é é prioritário, porque é aí que dói. É aí que dói, de facto, essas pessoas. E isso requer uma capacidade de intervenção da parte dos órgãos de investigação que, infelizmente, ainda não estamos a esse nível, muitas vezes porque faltam bases de dados, falta acesso a determinado tipo de informação, faltam perícias, falta uma série de poderes especiais que outros organismos de investigação têm, com as devidas garantias e controlos, etc., e que as nossas forças de investigação não têm à disposição. Mas eu não sou contrário, enfim, a que se criminalize. Aquilo que eu gostaria de ver, e isso também é uma das nossas tarefas, é que se faça produzir conhecimento técnico sobre os instrumentos que estão a ser discutidos, fundamentar essas propostas, colocá-las sobre a mesa e depois, a partir daí, ter uma discussão saudável, sem complexos constitucionais. Porque este tema, aliás, ele foi excluído logo da comissão eventual.
Por causa da inversão do ónus da prova.
A inversão do ónus da prova, as garantias dos cidadãos, etc. Quer dizer, como se o instrumento também já não tivesse sido adotado por outras democracias europeias, inclusive a França e a Itália, que até foi inicialmente utilizado para combater o crime organizado e só posteriormente é que foi utilizado para combater a corrupção, porque muitas das vezes a alta corrupção, ligada até a financiamentos políticos, etc., estava ligada ao crime organizado. Eu não estou a dizer que seja esse o panorama nacional, mas o instrumento foi adotado por outras democracias, obviamente que levantou os mesmos problemas sobre as garantias de liberdades dos cidadãos, mas a sociedade teve que tomar uma decisão. E por vezes há decisões que se tomam de limitar ou de comprimir um pouco determinadas garantias para que se possibilite uma defesa do bem público que...
O fenómeno tem já uma dimensão e causa um prejuízo tão grande que alguns pruridos têm de ser postos de lado.
Tem que ser postos de lado. Pelo menos, é como eu disse, há vários métodos. Há uns pela via civil, há outros pela via criminal. É fundamentá-los, é estudá-los, colocá-los sobre a mesa e sem pruridos, sem, de facto, esses receios constitucionais, discutir abertamente estas possibilidades e depois daí partir-se então para uma proposta legislativa bem fundamentada.
Falando em propostas legislativas, consideram que este pacote de anticorrupção, estas oito novas leis que entraram em vigor no passado mês de dezembro, trazem um contributo importante na luta contra a corrupção ou trazem, como muita gente já acusa, dentro delas próprias as melhores formas de fugir ao seu cumprimento?
Não, olha, eu não considero que crie assim tantas formas de fugir. Houve alguma reflexão na criação de alguns desses diplomas. Agora, alguns são um pequeno passo à frente, são pequenas afinações, a questão dos acessos às bases de dados também do Banco de Portugal, etc. Outras são simbólicas e ficaram muito aquém daquilo que se podia fazer. Dou-lhe um exemplo concreto. Já são há anos que eu venho batendo na mesma tecla e que infelizmente não vejo vontade política para alterar aquilo que é normalíssimo noutras democracias saudáveis, que apresentam índices de confiança acima da média europeia, enquanto Portugal, ainda hoje estive a ver os resultados do European Social Survey, desde 2002 a 2008, 2010, perdão, e que nota esta tendência crónica em Portugal de descrédito da democracia, desconfiança na qualidade da democracia. E, portanto, o instrumento que eu estou a dizer, que ficou aquém daquilo que poderia ser feito, é a questão das declarações patrimoniais dos eleitos. Nós continuamos com dois ou três tipos de declarações. É o controlo das incompatibilidades dos impedimentos, as declarações patrimoniais e o registro de interesses na Assembleia da República. Sim, porque os registros de interesses também estão previstos nas Assembleias Municipais e não há uma única Assembleia Municipal que tenha adotado esse tipo de instrumento. É claro que o órgão tem outro tipo de competências, mas, enfim, há também questões de conflito de interesse aí a esse nível. Agora, aquilo que eu, que a TIAC tem vindo a defender é uma simplificação desses, dessas declarações, torná-la mais sintética, mais específica àquilo que pode ser útil à investigação para contrastar com outra informação. Para o cidadão também ir monitorizando o antes e depois, exatamente, a evolução patrimonial e de interesses dos seus eleitos, e para que isso possa ser feito é necessário que elas estejam online, que o seu acesso seja possível por via da internet. De momento, a consulta é presencial, um modo mais arcaico que existe, que tem que ir ao Tribunal Constitucional, provavelmente tem que telefonar no dia anterior para dizer qual é a declaração que vai consultar para que eles a desenterrem lá dos arquivos e tirar-lhe a poeira de cima. E depois ainda há algumas limitações, porque como houve vários regimes, e o regime, quando foi criado na década de 80, dizia controle público da riqueza dos eleitos, mas de público não tinha nada, de escrutínio público não tinha nada, porque os cidadãos não podiam aceder a essas declarações. Depois, gradualmente, foi-se permitindo o acesso à comunicação social e aos cidadãos em geral. E hoje em dia era um passo à frente, estamos no século XXI, era colocá-las online como são as declarações dos deputados.
Precisávamos de um Wikileaks neste
caso. Claro que
campo
nós não estamos à espera, nós não estamos à espera que o político corrupto que vá colocar na sua declaração patrimonial o resultado da sua atuação. Não é isso que nós estamos à espera. É obviamente que não está lá escrito, não dá para ver se aquele património foi conseguido de modo ilícito ou não. Não vamos crer que, quer dizer, que um ator desse tipo é naivo a esse ponto de se auto-incriminar. Mas é importante, por exemplo, para ver quais são as presenças que os políticos têm em corpos sociais de empresas. E depois ver qual é que foi a sua intervenção em determinadas comissões parlamentares e o que é que eles defenderam em determinado tipo de regulamentação. É que isso sim é que gera milhões. A regulamentação tem sempre ganhadores e perdedores. A alteração de uma linha, a introdução de um artigo num diploma pode gerar uma riqueza considerável. E aí estamos na ótica, de facto, da impropriedade financeira, do conflito de interesse que gera benefício financeiro para a pessoa que exerce esse cargo. E, portanto, isso é grave, descredibiliza completamente a ação legislativa do Parlamento e tem que ser combatido. E portanto, eu acho que essa medida ficou aquém do que era esperado. Assim como, por exemplo, tinha que se rever toda a questão da legislação na área do urbanismo. Não basta criar os novos crimes e depois continuar com toda a arquitetura complexa que temos de leis na área do urbanismo que se sobrepõem, que têm exceções atrás de exceções, que criam possibilidades de negociação, e é aí na negociação que está porta aberta para a corrupção.
Em relação às campanhas das presidenciais, neste momento está ainda a decorrer, como já disse o Luís de Sousa no início desta entrevista, o TIAC vai de certa forma acompanhar em conjunto com a entidade de controlo das contas a contabilidade desta campanha. Antes mesmo do arranque da campanha, a TIAC fez um apelo aos candidatos para que precisamente dessem provas de transparência, de rigor e até mesmo de poupança naquilo que fossem gastar na campanha. Tiveram algum feedback dos candidatos? Eles estão a seguir, de certa forma, os conselhos que foram dados pela transparência e integridade?
Olha, eu acho que os candidatos estão a fazer um esforço para que, de facto, as presenciais, as campanhas, as eleições presenciais ocorram de uma forma mais transparente e saudável. Não nos deram um feedback direto, mas a gente também não está à espera que nos enviem uma carta a dizer quais foram as medidas que tomaram, etc, etc. Estamos mais preocupados, isso sim, é que durante a pré-campanha e a campanha, e sobretudo na fase final da campanha, que é aí que por vezes cometem alguns excessos, que haja um esforço de contenção. E de resto, isto já tínhamos afirmado, mesmo, por exemplo, em relação a esta lei que deu esta nova lei de financiamento político, que saiu com a desculpa de que se ia poupar 10% no próximo ciclo eleitoral, na realidade sai mais cara, quer do ponto de vista da transparência e prestação de contas, quer do ponto de vista financeiro. E aquilo que nós temos é que, de facto, se as candidaturas querem mesmo gastar menos, é fazê-lo. É fazê-lo. Não é estar a anunciar por lei que vai ser feito o corte, etc. Não, é fazê-lo. E elas estão, de facto, a ser mais contidas na despesa. Essa é a percepção que temos. Nós não fazemos um controlo, nós não acompanhamos a contabilidade. E isso fará a entidade das contas, sim, fará as suas auditorias financeiras, recorrendo a técnicos, etc. Aquilo que nós fazemos é um levantamento das evidências de gastos de campanha. Todas as ações de campanha, desde um comício-festa, um jantar de angariação de fundos, têm um conjunto de meios que lhes estão afetados. E esse conjunto de meios têm um valor de mercado. E, portanto, aquilo que a gente pode fazer é estimativas e contrastá-la com a informação que os partidos, neste caso as candidaturas presidenciais, vão prestar à entidade das contas. Portanto, nós fazemos esse, relevamos essa informação relativamente às ações de campanha e aos meios de campanha utilizados, que são evidências de custos.
Resumidamente agora, e para terminarmos, como pode um cidadão comum ajudar a combater a corrupção?
De muitas formas. A primeira delas é que não fique apenas pela indignação. É importante, de facto, estar consciencializado para o problema, é importante estar mobilizado para o problema, mas não basta ficar indignado. Era importante que se voluntariassem a colaborar com a nossa organização, sobretudo as pessoas que têm valências técnicas que nos possam ajudar. Outras poderão ajudar de outra forma, inclusive, como lhe disse, através, por exemplo, do financiamento em que a gente, enfim, precisa para garantir a execução destes projetos, destas monitorizações, etc. Aconselho-os também a não terem constantemente uma atitude de desconfiança na sua administração, que também não é saudável. Dar, de facto, algum espaço de dúvida. As pessoas, por vezes, podem ter falhado, mas falharam porque não se aperceberam, estavam conscientes. Não é necessariamente de má fé ou com vista à corrupção. Mas se notarem que, de facto, há uma falha grave ou há um comportamento, denunciem. Há meios hoje para fazer isso. Há órgãos competentes que depois também vão proceder a averiguações. Pessoas têm hoje a possibilidade de denunciar online no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Se não o querem fazer, façam-no por carta, façam-no por telefone, dirijam-se à instituição. Se acharem por bem que a gente deva receber essas cartas e reencaminhá-las a estes organismos, também o faremos. Obviamente que nós não asseguramos qual é que será a consequência, o seguimento dado, mas nós temos, já nos aconteceu, nós já recebemos algumas queixas de cidadãos que reencaminhamos para a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que reencaminhamos para o DSIAP e fizemos algum seguimento dessas denúncias, pedindo, obviamente, às autoridades que averiguassem, que fizessem o seu melhor, enfim, para apurar, porque, como pode imaginar, por vezes tratam-se de situações bastante complicadas que infringem os direitos das pessoas e portanto, aquilo que recomendo às pessoas é que vejam menos telenovela e programas de shows de televisão, que saiam de frente da televisão, que leiam na internet livros, como jornais, como queiram, que se informem, que formem a sua opinião, que contribuam mais, também contribuam para a vida dos partidos, porque isto também, vamos lá ver, a nossa democracia é uma democracia representativa. Não está a escrutinar um novo modelo no futuro próximo. É claro que há formas mais participativas, diretas, a nível local, mas, grosso modo, é uma democracia representativa. E ela é feita através, fundamentalmente através dos partidos políticos. O nosso estarmos a dizer, eles são corruptos, eu não participo, fico comodamente em casa, a ver televisão, e deixo que os outros tomem a iniciativa, e quando digo os outros, os tais que eu considero ser corruptos, etc., etc., bom, então não estou também a prestar um bom serviço à democracia. É necessário empenhar-me. Posso ir desiludido, se calhar, na primeira iniciativa que vou, mas é preciso insistir, porque, como podem imaginar, ao longo destes 35 anos as pessoas foram-se afastando da vida partidária e agora, se quiserem contribuir para a vida partidária, vão se encontrar com uma série de obstáculos, de métodos já cristalizados, opacos, com os quais elas não vão querer pactuar, porque obviamente condenam esse tipo de comportamento, vão ver grupos já formados e que dominam essas estruturas, etc. Mas, enfim, tentem, pelo menos tentem, que é para terem a certeza de que valeu a pena.
Muito bem. Luís de Sousa, muito obrigada. Até uma
próxima oportunidade. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.